Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente falar do problema logístico, escoamento da safra complicado lá no Pará, nesse momento em que a colheita da soja deve ganhar fôlego. Nos próximos dias, os produtores avançam aí com a colheita e tem uma preocupação muito grande com a questão logística. Primeiro, em função das chuvas muito fortes na região, que acabaram aí tirando um pouco da possibilidade de escoamento da safra, principalmente ali naquela região de Paragominas. E agora tem essa questão da ponte sobre o rio Moju, que também vai virar um grande complicador aí para o escoamento da safra. Para nos ajudar a entender o que está acontecendo e o tamanho da preocupação dos produtores lá do Pará, a gente convidou o Vanderlei Silva Taides. Ele é presidente da APROSOJA lá do estado. Seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está sendo um início de safra bastante complicado em termos logísticos para vocês, é isso?
Boa tarde a todos do Notícias Agrícola. Boa tarde a todos, mais uma vez. Pois é, nós estamos vivendo um momento muito complicado aqui. Nós estivemos essa semana toda com problema aqui na rodovia federal, né, que é Belém-Brasília 010 aqui, que é uma rota que para chegar ao porto precisa dessa rodovia. Ela teve um rompimento no aterro e agora somente essa madrugada que a gente voltou à normalidade e a gente foi surpreendido agora, antes de ontem, com essa notícia da ponte. Então, é bastante preocupante a nossa situação aqui.
No caso da Belém-Brasília, foi excesso de chuva.
Na Belém-Brasília foi excesso de chuva, né? Nós já estamos aqui com mais de 1.000 milímetros acima da média. É uma das chuvas mais fortes que se viu falar nesses últimos 25 anos aqui.
Muito bem. E daí vocês não conseguiam passar, mas isso está sendo solucionado, Vanderlei?
Olha, na rodovia Belém-Brasília, hoje eu acredito que o fluxo ele vai ser normalizado, ele vai ser provisoriamente, com um desvio e uma ponte do exército está sendo construída lá. Aí agora o nosso desafio pela frente, que a gente vai ter de passar por esse desvio para chegar ao porto, né? Agora até apareceu a história da ponte, que aí que está a preocupação, a dor de cabeça aumentou agora, né?
E você estava me contando antes da gente entrar no ar que chegou a ter fila aí de caminhão parado por causa desse rompimento do aterro aí?
Ah, aqui tem fila, rodando a noite toda aqui, quando eles puderem liberar o desvio provisório aqui, de 40 quilômetros, né? Houve aqui uma ação aqui acionada da Defesa Civil do Estado. Os moradores das cidades vizinhas teve de usar aí como se diz, o bom senso de alimentar os caminhoneiros na beira da rodovia, que faltou comida, faltou água. Imagina ficar 3, 4 dias numa rodovia aguardando liberação, foi um transtorno. Agora, hoje, eu acredito que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, nós vamos ter o tráfego normalizado nessa estrada aí, pelo menos pelo desvio, né? Que vai conseguir fluir menos fila, que não vai ter demora para passar no desvio.
Daí, um pouco mais adiante, tem essa questão da ponte do Rio Moju, certo?
Aí vem a ponte do Rio Moju, ela é uma obra gigantesca para ser refeita, é preocupante. A rota alternativa que a gente tem no momento, ela usa estradas vicinais de rodovias de chão, que não está passando. Os primeiros caminhões foram liberados na rodovia Belém-Brasília. Quando chegou nesse local, foram impedidos de continuar, atolaram vários veículos na rodovia. E a gente está seguindo, tem dois caminhos. Primeiro, a implantação de balsas no Rio Moju, que vai depender de 10 dias aí de abaixamento de barranco, segundo as autoridades, ou um conserto nessas rodovias aí, que eu acredito que vai ser feito de urgência. Mas como a gente está num momento de muita chuva, é difícil hoje você fazer reparos em vicinais com chuva, né? Então, o desafio está grande para a gente aí.
E me diz uma coisa, é o único acesso para o porto em Belém, é isso?
É o único acesso. Agora, o que que acontece? Nós podemos voltar para trás, nós temos outros caminhos aí que vai também aumentar a distância, andar em estrada de rodovia, passar balsas pequenas. Não sei se vai comportar esses caminhões grandes que hoje a gente carrega aí para os portos. E uma outra alternativa seria dar a volta em Marabá. Isso aí vai aumentar o frete consideravelmente. Vai ficar muito alto o valor do frete. Na pior das hipóteses, se a gente não tiver uma alternativa, nós vamos acabar tendo de apelar para isso aí. Mas no momento é inviável essa saída por Marabá, fazer o contorno em Marabá e subir a PA 150, né? Então, a gente espera que as autoridades nos liberem o caminho aqui nessa rota. mesmo nessa rota aí que vai ser reparado, esse trecho de chão aí, ele já vai aumentar um pouco do percurso aí para chegar ao porto.
Então, é uma situação complicada porque essa região é uma região importante de produção e vocês estão acelerando a colheita aí, certo?
Essa semana a gente vai entrar no start mais absoluto da colheita. Por enquanto, nós vinha colhendo parcial. Essa semana vai ter uma quantidade maior de produtores iniciando a sua colheita. O que nos preocupa? Os nossos armazéns aqui são limitados à guarda do produto, né? Muitas trades aqui hoje não têm unidade de armazenagem e elas terceirizam essa recepção de grãos aqui. Então, se a gente não remover o grão daqui para exportação, para os portos, nós não vamos ter onde colocar a soja que vai ser colhida e a lavoura não espera para ser colhida no campo. A soja, nós já tivemos avariados no início da colheita com esse excesso de chuva e se a gente não tirar esses grãos daqui, nós vamos segurar a colheita e nós vamos ter um problema muito grande pela frente aí, que pode ser grãos avariados.
O que já foi colhido até agora, Vanderlei?
Nós escolhemos muito pouco, nós estamos aí com 10, 15% aí. Nós não temos condição aqui de armazenar muita coisa, né? Então, a preocupação é essa, a gente chegar aqui daqui a 4, 5 dias, os armazéns começam a lotar e nós não temos onde colocar os grãos. Aí sim, nós vamos ter prejuízo pela frente.
E esse excesso de chuva já prejudicou essa primeira soja colhida aí?
Nós já tivemos avariados nas primeiras sojas colhidas. Essas primeiras sojas ficaram prontas, foram dessecadas e a chuva não deu trégua, né? O pessoal colocou máquinas e mais máquinas, mas não foi suficiente. Vários produtores aqui colheu com grãos avariados.
E a preocupação é que a previsão indica mais chuva aí para a região, hein, Vanderlei?
Não indica, não. Nós sabemos aqui que o mês de abril ele é todo de chuva, né? Abril, maio, até 15, 20 de maio de chover. Então, isso aí que está nos preocupando aí. Ninguém contava com essa situação dessa ponte, ficou muito ruim a coisa, né?
Pois é. Agora, qual é o tamanho da safra esse ano? Qual é a expectativa de vocês em termos de produção, em termos de produtividade? Como é que está sendo até agora, Vanderlei?
Olha, eu vou falar aqui desse polo Paragominas. O polo Paragominas, ele compreende em torno de 340 mil hectares. Hoje, se eu deixar um pouquinho ali da área de produção perto de Marabá, eu vou diminuir essa área. Nós ainda temos 300 mil hectares somente aqui nesse trecho de Paragominas, onde depende dessa estrada, onde é viável o transporte por ali. A produtividade, no momento, ela está uma produtividade boa. Nós estamos falando aí de colhendo aí 55, 65, até 70 sacos, né? Lógico que tem alguns produtores que têm avariados, tem outros que não têm, vai depender muito da cultivar, né? Mas a produtividade, no momento, ela ainda está tranquila. Agora, se a gente tiver um atraso aí de colheita, aí pode ser comprometida a produtividade. É só lá na frente que a gente vai saber o tamanho
e compromete do problema, né? Principalmente esses 300 mil hectares aí plantados, então.
Esses 300 mil hectares, compromete sim.
Rapaz, que situação, hein?
Isso levando em conta... Nós temos... É muito complicado aí. É por isso que a gente está imobilizando as gestões públicas, as empresas, as três também que trabalham pelo Porto de Vila do Conde. É o momento da gente unir as forças, sentar com o governo estadual e a gente tem que achar uma alternativa viável o mais rápido possível.
Então, só retomando, para a questão da ponte que caiu ali no Rio Mogi, vocês têm duas alternativas, que seriam as estradas vicinais, mas elas estão com muito problema de atoleiro por causa do excesso de chuva, precisam passar por uma, enfim, por uma mudança aí, né? por uma melhoria, ou usar balsas, mas isso requer tempo ainda para vocês poderem encaixar as balsas na beirada da estrada ali, certo?
Exatamente. O que é que acontece? A ponte já existe há alguns anos, antigamente era balsa naquele local, e aí hoje já não tem estrutura para balsa. Eles vão ter de construir as entradas de balsa dos dois lados do rio, né? Então, estão falando de 10 dias. Não sei se nós vamos ter 10 dias para esperar isso aí. Isso é preocupante.
Qual que é o fôlego de vocês aí?
Ah, eu vou dizer para você, né? Se abrir um sol aqui hoje, amanhã, uns 3, 4 dias, nós vamos colher bastante aqui, 5 dias nosso fôlego. Não sei se nós vamos ter 5 dias.
Eita.
Não sei.
Pois é. Situação bastante complicada, portanto. Agora, estranha essa queda da ponte, né, Vanderlei? Uma ponte grande, aparentemente robusta, né? E de repente, cair com uma colisão aí de uma embarcação, né?
Olha, nós tivemos uma ponte dessa derrubada no passado, semelhante a essa aí, em outra parte ali na região. O que me assusta é o seguinte, foi feito denúncias que essa ponte estava comprometida a alguns pilares por choques de barcaças, né? Então, ou tem vídeos aí na internet, o nosso governador, alguns dias atrás, foi lá fazer essa verificação lá local, pegou um barco, chegou lá pertinho lá e... parece que estava até sofrendo alguns reparos, né? Agora, isso que sirva de alerta, porque nós não podemos ter uma ponte que custa, estão falando em 100 milhões de reparo ali, nós não podemos ter uma ponte dessas aí, desse tamanho de importância e vulnerável a uma simples barcaça. Então, tem que ser feito algo lá, tipo aquela ponte do Rio Niterói ali, que a gente vê ali uns obstáculos ali para evitar choques, né? Então, eu não sei se isso não é o aviso e o momento de tomar essa providência. Não tem, nós temos quatro pontes grandes naquele eixo ali. Então, não tem condição de toda vez que se bate uma balsa ali, acontecer isso aí. A operadora da empresa que estava puxando esses resíduos de D&D já soltou uma nota que era a empresa terceirizada, compradora. Agora não vem ao caso. O pepino está lá, o problema está lá, tem que ser resolvido. Então, é uma coisa muito complicada isso aí. As autoridades têm que cobrar um pouco mais a rigor esse tipo de obra. E não tem condição da sociedade e a população pagar tão caro por isso.
É isso aí. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação e seus esclarecimentos aqui para a gente. São justas aí as preocupações dos produtores, afinal de contas é um momento de avanço da colheita e, como o Vanderlei bem colocou aqui para a gente, não tem suporte para guardar, armazenar esse grão que vai sendo retirado à medida que a colheita vai avançando. E deixar a soja no campo com essa chuvarada também não é um bom negócio, não. As perdas podem se agravar nesse caso. Então, a gente espera que realmente tenha uma solução rápida aí para essa questão e que os produtores possam embarcar aí a sua produção rumo ao Porto de Belém, é isso, Vanderlei?
Porto, Vila do Conde, em Barcarena. Barcarena.
Ok. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre.
Eu que agradeço, obrigado.
Tá aí, então, a situação dos produtores lá do Pará. Uma grande interrogação nesse momento para o escoamento da safra. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.